Sejam bem-vindos ao Menos é Mais, o podcast semanal sobre tecnologia, cenas tecnológicas e afins.
Olá a todos e sejam bem-vindos ao 23º episódio de Menos é Mais, podcast em que é sempre a descer. O episódio de hoje vai ser dedicado a uma empresa que poderemos já ter falado um pouco, mas nunca dedicámos um episódio, e essa empresa é a Microsoft, que apresentou, aliás, os seus novos dispositivos, tal como
a Apple e a
Google e a Samsung, e nós resolvemos falar um bocadinho sobre esse evento.
Sim, é aquele mês onde, aqueles altura do ano pré-natal, portanto, a partir de meados de agosto até meados de outubro, isto é sempre a bombar, sempre com novidades. E desta vez foi a Microsoft que decidiu apresentar as suas novas versões de alguns dos produtos de hardware que eles produzem, neste caso a série Surface. Começaram por apresentar o novo laptop, o laptop 5, onde passaram um bocadinho de tempo a falar sobre o teclado, que é silencioso e espetacular. Tiveram uma daquelas, que eu vi, não tiveram muito daquelas afirmações típicas, mas ainda tiveram uma ou duas do 50% mais poderoso do que Sim. A geração anterior.
Isso é inspirado em alguma outra empresa que faça isso?
Acho que fazem todas, umas mais que outras, mas acho que fazem todas. Que outras.
Olha, contextualizando aqui um pouco, sempre quem nos está a ouvir, aqui começaste a falar do Microsoft Surface, o laptop 5, não é? Isto, se não me engano, tem a ver com o segmento premium, não é?
Ou seja, sim, a série Surface...
Isto é um ultrabook? É o quê?
Não, a série Surface, no seu genérico, no seu surgimento, está numa senda de mostrar uma espécie de best experience com o software Microsoft. E, portanto, está sempre numa lógica de... O melhor produto de hardware para o software da Microsoft.
Premium,
certo? Premium, sempre, sim. Okay. E com um preço a condizer.
Tens sim. Noção do preço já agora?
O laptop está, acho que deve começar para aí nos 1500, ou uma coisa assim do género. Não tenho assim a certeza. Deve começar por aí, sim. Porque eles só usam... os processadores de última geração, deixaram de usar a AMD este ano, era uma das novidades, deixaram de usar os processadores da AMD, só usam
Intel.
Estão
a usar quais agora? Intel.
Só Intel. E, portanto, tradicionalmente os mais baratos eram os processadores da AMD. Até estavam a ter bastante sucesso, e estão a ter bastante sucesso nos últimos tempos. Não sei se há alguma questão para além de puro marketing entre as empresas do porquê deixar de usar este processador da AMD, assim, sem qualquer conhecimento de causa, diria que foi a Intel que deve ter chegado à frente e ter pago um bocado para ter exclusividade. Mas pode ter sido outra coisa qualquer.
Era isso que eu ia também sugerir. Não tendo também conhecimento de causa, penso que também estes últimos dois anos disruptivos, em que há uma falta de chips e a cadeia de distribuição está completamente baralhada, pois, também poderá ter a ver alguma coisa com
não, não, futura. Não pesquisei muito, mas também não encontrei nenhuma justificação para este facto. Mas pronto.
De qualquer modo, é algo que está a afetar em todas as grandes empresas de tecnologias, e com certeza a Microsoft não é alheia a este.
Sim, mas isso normalmente faz com que eles diversifiquem.
Sim.
E não exclusivo, não se tornaram um fornecedor exclusivo. Mas pronto, não interessa. Não acho que não é assim nada do outro mundo em termos de. Para o utilizador, acho que não são grandes diferenças. Mas pronto, de resto passaram a ter portas Thunderbolt 4, consegue ligar dois monitores externos 4K a cada um.
Cada um? Muito bem.
Sim, dois de 4K.
Ok.
Consegue, pronto, depois vem aquela coisa dos 18 horas de bateria e fast charge de meia hora para ter 50%, mais 9 horas de bateria em meia hora. Falaram um bocado do ecrã, o ecrã é 3x2, é um formato um bocado estranho, fora do comum. É mais parecido com o formato antigo dos portáteis. Hoje em dia são todos 16x9, 16x10, coisas assim do género. Este é mais quadrado, mais para o quadrado, né? 3x2, com um
Dolby
Vision. Não, sempre foram assim. Os Surface sempre foram assim. Ligeiramente mais... É um formato ligeiramente mais estreito e mais alto que o normal de hoje em dia, mas sempre foram assim os Surface.
Ou seja, estas melhorias são sobretudo internas e a nível estético continua...
Estética acho que é igualzinho.
É a mesma.
É muito parecido, sim. Acho que tem uma cor nova, não sei o quê, mas não, nada de grandes novidades. De resto, tem Dolby Vision, Dolby Atmos para o áudio. E acho que assim, em termos de novidades...
Sim.
Parece-me ser uma coisa tipo...
As principais serão estas.
São upgrades de coisas que já existiam, já era um portátil de topo e, portanto, é só ter o seu upgrade normal. Fiquei surpreendido com o fast charge. Acho que 50% em meia hora numa bateria de portátil é bastante bom. E exportar dois monitores 4K também me parece... Bastante.
Completamente dirigido à produtividade.
Mas é completamente dirigido à produtividade, sim, completamente. Depois, algumas novidades no Windows 11, que vai passar a ter legendas em qualquer vídeo, ou seja, qualquer áudio que ele esteja a reproduzir, o sistema consegue analisar e legendar em tempo real aquilo que tu estás a ouvir, tipo, como o YouTube já faz, mas neste caso está embutido no sistema e, portanto, acontece em qualquer vídeo e não só nos vídeos do YouTube. Não sei se será só em inglês e quantas línguas é que serão suportadas, mas
sim, suponho
que seja bastante, acho que a fazer seria uma coisa bastante suportada. E também vai passar a ter voice commands e eles falam em controlar o Windows com a tua voz. Não sei bem em que medida é que se será só alguns comandos, será uma coisa um bocadinho mais implementada, mas suponho que comecem com alguns comandos.
Um sistema mais inclusivo, não é?
Sim, mais inclusivo e mais versátil, né? Tu podes abrir uma app, é só falares com ele. Pá, às vezes pode dar jeito, se estiveres sozinho, em vez de ir à lista de apps ou ir escrever o início de uma app no coisa de pesquisa para procurar a app que tu queres, não sei o quê, às vezes é mais fácil dizer open não sei o quê e pronto, e a app abre-se. Parece-me uma boa coisa. Depois, apresentar alguns outros produtos, coisas assim mais pequenas e mais periféricos, apresentaram uma espécie de caneta para apresentações, que tem um botão de mute e assim umas coisas daquelas que o pessoal... que faz muitas...
Surface Pen foi o nome que lhe deram.
Não sei se é o Surface Pen, porque o Surface Pen é a coisa de escrever, é uma pen mesmo.
Eu li a nova Surface Pen e o Surface Keyboard.
Mas isso é para o Surface Pro, ou seja, para o tablet. Isto são outros produtos.
Há mais então.
Sim, são outros produtos. É um dispositivo para apresentações especificamente, tem mesmo aqueles botõezinhos para tu mudar os slides, tem um botão de mute para tu poderes falar e não se ouvir o que tu estás a dizer e coisas assim do género, portanto uma cena muito específica para um determinado...
Para apresentações, sim.
Para apresentações. Apresentaram aquilo que eles chamam uma dock, onde tu podes ligar os monitores... que a própria dock é uma coluna, tem microfones também embutidos e é uma coluna e podes ligar...
Onde é que nós já ouvimos isso?
Onde é que já ouvimos isso?
Foi no Google, no último podcast.
Ah, sim, uma dock que é uma coluna.
Parece-me que é similar ao que a Google apresentou.
Não, porque aqui é para tu ligares ao portátil, não é para ligares, ou seja, é uma coisa física que tu podes ter. Imagina, tens o teu setup com dois monitores externos, chegas com o portátil, em vez de ter que ligar dois monitores ao portátil, mais a coluna externa, não sei o quê, é tipo uma dock onde tu agarras num cabo, ligas ao portátil e ele automaticamente passa o sinal para os monitores, o áudio para a coluna, liga ao microfone da própria coluna para, se tu estiveres em videoconferências, poderes falar e pronto, e os microfones serão um bocadinho melhores do que os do portátil. Pronto, parece-me uma coisa, é mais uma dock onde tu ligas coisas e depois ligas essa dock ao portátil para facilitar do que ter que ligar não sei quantos dongles e coisinhas. E pronto, e melhora o som do próprio portátil e os microfones. De resto, anunciaram uma coisa interessante, que se calhar a gente daqui a bocado pode falar um bocadinho mais sobre ela, que é uma integração com o iCloud, com o Apple Music e o Apple TV, que já existe na Xbox. Tu podes aceder às tuas músicas do Apple Music na Xbox, e aparentemente vais conseguir fazer isso no próprio Windows. E acedes à tua galeria de fotos através do iCloud, com uma integração do Windows com o iCloud, com o Apple Music e o Apple TV.
Muito interessante, sim.
É. Depois passaram para o Surface Pro, para o tablet.
O 9, não é?
O 9.
Sim.
E aqui mantém dois tipos de processadores diferentes. Ou seja, tem a versão tradicional com a Intel, com os novos processadores 12ª geração, que serão equivalentes aos do portátil, e uma versão com 5G e um chip desenvolvido entre a Microsoft e a Qualcomm, para a versão mais ARM do Windows. Ou seja, sabes o que é o ARM?
Não.
Ok. Os processadores há duas linguagens diferentes. Há o x86 e o ARM. A Apple fez o move de passar tudo para ARM, com os novos silicon, os novos processadores da Apple.
Sim.
O A1, né? O A1 e o A2 são os últimos que eles lançaram, acho eu. São todos em linguagem ARM. A Microsoft tem tentado ter o Windows desenvolvido tanto para x86, que são os processadores da Intel e os da AMD, ou os processadores ARM, tradicionalmente usados nos dispositivos mobile, os telemóveis e os tablets e assim. Depois, o Surface Pro também consegue exportar para dois monitores 4K. De resto, a caneta, a pen, passou a ter... Por acaso, eu não tenho a certeza que já tinha, mas fiquei com a sensação que tem um novo motor para vibrar, um motor hepático, para vibrar enquanto tu escreves, seja para te dar um feedback um bocadinho mais interessante. Sim, à falta, sim, de melhor palavra.
Desculpa, de resto, interromper-te aqui.
Estou aí muito rápido.
Em relação aos processadores... Não, em relação aos processadores... os processadores que disseste da Apple não é A1 e A2, é o M1 e M2.
É exatamente, é o M1 e o M2.
Só para deixar aqui esta pequena.
É isso mesmo.
Se não, aí é que íamos ter muitos comentários. A1, mas eles lançaram qualquer coisa que
lançaram que uma coisa sabe. Nova que só vocês é que sabem. É uma cena que sabe. É uma cena só para nós.
Em relação, só aqui para. Mais uma vez, só para colocar aqui uma questão. Em relação ao Surface Pro 9, nós estamos a falar de um modelo híbrido, que é portanto, que será uma mistura, se não me engano, entre um tablet e um portátil, correto? Ou estou a dizer um disparate?
Estamos a falar de um tablet, puro e duro, com a diferença de que corre um Windows completo. O que ele tem é uma caneta.
É touch o ecrã?
Então, se é um tablet, havia de ser o quê mesmo?
Sim. Tu disseste que é um tablet? Olha, sim, onde estava a ouvir. Estava aqui a ler a mesma época.
Não, não, não. O do Surface Pro é um tablet desde sempre. Puro e duro. É só o ecrã e não tens mais nada.
Híbrido sentido em que corre, sim. Que corre o Windows.
É híbrido porque corre um sistema operativo normal. Tudo completo. Do Windows de completo. Mas em termos de
percebi,
formato, é completamente. Tem também uma capa com teclado e tem a caneta, portanto. E tem
esta é uma aposta interessante, por acaso. Esta aposta deste modelo híbrido.
Este modelo, o Surface Pro, foi aquilo que obrigou a Apple a fazer o iPad Pro. Estava a ter sucesso tão grande.
Sim, mas o iPad Pro tem o iPadOS.
Eu sei.
Corre. Eu estou a falar nesse sentido.
Mas a Apple optou desde o início por fazer um iPhone grande. A Samsung optou desde o início. Quer dizer, andou ali a brincar com os... Lá está, o Windows ARM, o tal Windows que tem o 5G e o processador da Qualcomm, esse não é um Windows completo. Não corre. Só corre algumas das apps, as que estão na Windows Store. As outras, mais tradicionais, que não estejam também, né, na Windows Store, não corre essas apps mais antigas, mais tradicionais, se lhe quiser chamar assim. Portanto, é mais limitado em termos de apps que consegue usar. Se bem que ele tem um que se chama um emulador, onde tu podes correr uma app que não é ARM num processador ARM. Mas não funciona a grande espingarda. O da Apple acho que é bastante melhor. Quando lançaram o M1, uma das coisas que se falou é que o emulador ARM da Apple era mil vezes melhor do que o da Microsoft.
Mas eu estava a falar em termos de escolha e de estratégia.
Sim. A Windows desde sempre.
É algo que é muito pedido no universo da Apple, é algo que sempre foi muito pedido, ainda, tal como tu disseste agora bem. Com o surgimento do M1 e das suas variantes, e do M2, tem toda a capacidade neste momento para correr o sistema operativo que há nos MacBooks. E a Apple opta por fazer um sistema, pronto, que é o iPadOS. Mas existe cada vez mais, e sempre existiu, mas cada vez mais um pedido e uma vontade de quem está no... quem tem dispositivos Apple para que os seus portáteis, com um poderio enorme que eles têm, não é, atualmente, que pudessem substituir finalmente os computadores mais pesados, tal como, pelo que eu estou a perceber, o Surface Pro consegue fazer.
Sim, o Surface Pro, desde há bastante tempo, que é um Windows... completo e tipo, os processadores e tudo o que resta, tipo, é exatamente a mesma coisa que te compras um portátil. Os processadores são os mesmos. Poderás ter um ou outro problema maior de aquecimento, mas nem por isso. Os últimos Surface, naturalmente, depois o Surface Pro tem mais uns 2 ou 3 milímetros que um iPad. Não há milagres. E portanto, mas pronto, tem um ecrã de 13 polegadas, que acho que é o que já era nas últimas
que gerações. É ótimo em termos de produtividade também.
Sim, tem algumas coisas interessantes, que é tipo, a câmera está central no aparelho e está assim a meio, ou seja, tu para usares a câmera numa videoconferência tens que ter o tablet deitado, mas permite ter a câmera no centro e portanto quando tu estás a olhar não estás... É que é uma cena que me faz uma certa confusão, é ter sempre o pessoal que está assim a olhar ligeiramente para a esquerda ou para a direita, porque a câmera está no... porque a câmera está a apanhar no iPad, não é? A câmera está lá no cantinho de cima, ou no tablet qualquer, ou no telemóvel, e a pessoa que está a olhar para o ecrã à sua frente, a câmera está a apanhar de lado. Na realidade, parece que tu estás a olhar para o lado. Pronto.
Interagiste com algum destes?
O Surface já, o meu pai tem um, já não sei se é o 6, se é o 7, qualquer género.
Pergunta de quem não está nesse mundo, portanto, corre o mesmo sistema operativo e é tudo igual, portanto, são várias janelas, funciona exatamente da mesma forma?
Exatamente a mesma coisa.
Ok, só para confirmar,
sim,
por acaso não tenho noção. Podia ter o mesmo sistema, mas imagina, portanto, no ecrã poderia dividir de forma diferente as janelas,
não,
ou
arrastar,
é igualzinho.
Okay. É igualzinho. Tens um portátil, tens um desktop, tens um Surface, é exatamente a mesma coisa.
Sim, eu gosto muito dessa ideia. E não sabia que o Surface Pro fazia
sim,
isso.
Sim, é um computador como qualquer outro, basicamente. Aliás, é um computador melhor do que muitos dos outros computadores Windows que estão no mercado, como a maioria.
As páginas tantas é normal, não é? Com o passar do
tempo. O Surface sempre foi uma questão de topo. De resto, depois apresentaram também o outro hardware da Surface, que é o Surface Studio.
Que 3, é um, não é?
2, 2. Surface Studio 2, acho eu.
3.
É o 3?
Uhum.
É que, talvez o primeiro foi assim uma coisa. Achava que tinha outro nome.
Sim, houve a primeira e a segunda geração e esta é a terceira geração. Okay, pronto. Pelo título, não conheço, mas está aqui.
Mas por acaso, este é capaz de ser a terceira geração, mas é o Studio 2 Plus. Mas pronto. Ainda é um bocado indiferente. É o novo. Que acho que é, que acho que é uma máquina fabulosa. Basicamente é um tablet gigante. Ou seja, se tu divides a janela em 4, ficas com 4 ecrãs de 14
polegadas. É um tablet gigante, disseste tu?
É uma espécie de tablet gigante, só que tem uma base.
Sim, estou a ouvir.
E é agarrado pelos lados. E portanto tu consegues pegar nele e deitá-lo em cima da mesa, quase, praticamente. Como pô-lo de frente para ti, como virá-lo para o teto a 20 cm da mesa, estás a perceber? Pá, só vendo em termos de imagens. Ou seja, é como se tu tivesses duas hastes a meio de um tablet, de um ecrã,
sim,
e depois ele conseguisse rodar para cima e para baixo nessas hastes, e ele próprio roda para trás e para a frente.
Ou seja, o ecrã pode estar virado para ti, como se fosse um portátil, e é um portátil que tens o ecrã virado para ti, mas podes virá-lo também para quem estiver do outro lado da mesa.
Sim, como frente. Podes pegar nele e deitá-lo em cima da mesa completamente e escrever em cima dele.
Ok.
Percebes? Ou puxá-lo para cima e pô-lo deitado, mas com as hastes todas para cima, portanto fica para aí 20 cm ou coisa parecida acima da mesa.
Exato, sim.
E inclinar um bocadinho como se fosse um estilo... Como é que se chama aquela coisa dos arquitetos? Eu não me lembro. Aquelas mesas dos arquitetos que são assim inclinadas.
Sei, mas não me recordo o nome, sim.
Também não me lembro do nome, não interessa. E pronto, e é tipo, tem o CPU e o GPU, portanto o processador e a gráfica da NVIDIA de topo. Diz que é 5 vezes mais potente do que a geração anterior. Mais um ecrã de 4K de 20 e tal polegadas. Não, tem que ser mais. 28 é capaz. Porque se dividis o ecrã em 4, ou seja, abris 4 janelas, ficas com 4 ecrãs de 14 polegadas, de 1080 cada um.
Sim. Isto é gigante.
É grandinho. Não, isto é uma cena altamente profissional.
Estou aqui a ver, o preço estúdio também acompanha.
O preço acompanha completamente. Mas isto é uma cena para estúdio, para designer, percebes?
É um nicho. É um nicho
completamente. Uhum. De tal maneira, pronto. Depois apresentaram uma coisa que eu acho muito interessante. Só uma curiosidade.
Sim.
No Surface Pro 9, com o processador da Qualcomm, pelo menos nesse, acho que é só nesse, é estranho, mas fiquei com essa sensação. Tem uma coisa que é o Voice Focus. Que eles exemplificam com o consegue estar com o ligador secado a secar o cabelo e estar a falar e do outro lado ninguém ouve o secador. Tipo, em termos de...
Sim, seja, isso é uma tecnologia que está também presente.
Sim, sim. Não.
Nestas últimas apresentações.
Mas é engraçado a potência que a coisa chegou de conseguir eliminar ruído branco, principalmente ruído branco, e por isso é que é um secador, porque é uma coisa que é um ruído estático. Se for um aspirador também funciona. Agora, se for alguém a cantar, ou nem de cantar, se for qualquer coisa que o ruído é mais variado, que não é tão
linear, mais dinâmico,
a coisa piora substancialmente.
Sim, sim.
Mas pronto, mas acho, é extraordinário o gajo ligar o secador e continuar a falar e, tipo, e tu deixaste de ouvir. Ouves o início do secador e depois deixas de ouvir o secador. É brutal. Mas pronto. E apresentaram, por fim, uma nova app para designers. Ou a app, acho que se chama Designers, que é uma app de processamento de imagem com uma grande novidade, acho eu, que é a integração com o DALL-E, que nós já falámos aqui há uns tempos, que é aquele projeto de inteligência artificial que faz imagens a pedido. E portanto eles integraram estes.
Tenho visto uns exemplos caricatos.
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 Eles integraram isso nessa nova app Designers e, não satisfeitos com isso, decidiram integrar esse motor no motor de busca do Bing e no próprio Edge, que é o browser da Microsoft.
Sim.
O Dolly, portanto, devem ter entrado fortemente no capital de Dolly e agora estão a rentabilizar o seu investimento. Mas achei interessante alguém, uma empresa com o tamanho da Microsoft, estar a apostar nesta tecnologia. Mas pronto, sempre nesta lógica do Surface Studio e num mercado muito de designer e de quem trabalha com imagem, com fotografia, quem trabalha com imagens e de processamento de imagens. Pronto, que é um mercado para o qual o Dolly naturalmente foi feito. O resto serão brincadeiras. E pronto, e assim que eu me lembro do que ficou e dos apontamentos que tirei, acho que está tudo.
Portanto, em relação àquilo que eu disse dos acessórios e periféricos, também houve, também apresentaram o Surface Keyboard, não é? E a Surface Pen, mas isto será já para estes...
Isso é do Surface Pro 9, sim.
Para o Studio e para o Surface Pro.
Sim, eu tenho um novo teclado, pronto, mas isso, pronto, eu não falei muito que é daquelas
sim, coisas, sabes.
Como é que é, tipo, é o novo teclado e a nova pen e a nova tudo e mais alguma coisa que faz mais isto e mais aquilo.
Muito bem.
Agora acho que podemos...
seguir em frente.
Seguimos em frente, acho que sim, temos um bocadinho para falar um bocado sobre o teu desafio e tudo, tipo, como é que cada um de nós vê a Microsoft hoje em dia? Eu devo dizer-te que a Microsoft, para mim, nos últimos anos, muito agora na liderança do... eu e os nomes, como é que o homem se chama? O Sundai, não, Miguel? Nunca me lembro do nome do CEO.
Estás a falar do CEO, não é?
Sim, sim. Vou aqui ao Google, que ele já me diz. O Satya Nadella. Eu acho que ele tem tido... A Microsoft tem-se posicionado de uma maneira que para mim é muito inteligente. Desde que eles abandonaram alguns projetos, como o smartphone, o Windows Mobile, posicionaram-se numa lógica muito de... Nós fazemos a nossa cena, mas queremos fazer a nossa cena com muita gente. E queremos integrar-nos e integrar os outros na nossa cena. Investiram, deixaram de lutar contra a pirataria, que é uma cena interessante. Reduziram o preço do Windows brutalmente, em determinadas circunstâncias, naturalmente, mas o Windows, como sistema operativo, tornou-se uma coisa muitíssimo mais barata.
Isto há quanto tempo?
Isto já há bastante, já há alguns anos. O Windows mais barato já há alguns anos, né? Tem sido as primeiras coisas. As atualizações grátis, e pelo menos há uns 10, 12 anos. Atualizações grátis, desde o Windows 8, pelo menos. Já se não desde o Windows 7.
Portanto, uma pergunta. Então, se eu só terei de comprar, por exemplo, neste caso agora vem o 11, não é?
O Windows
5, qual é? O 11, já cá está. Pronto. Portanto, eu só se comprar um portátil é que teria de adquirir uma vez o Windows 11 e depois teria atualizações gratuitas para o 12 e para o 13, é isso que estás a dizer?
Sim, eu comprei o meu com o Windows. O meu tem 10 anos, um velhinho. Já não me lembro se com o 7.
Um clássico, sim.
Ou com o 7 ou com o 8, já não tenho a certeza. Acho que foi com o Windows 7. Pronto, mas a partir do princípio foi com o 8. Eu tive o 8, o 8.1 e o 10, que não houve 9. E só agora na atualização para o 11 é que o meu não é compatível. O hardware não chega lá.
Sim, faz
sentido. Eu acho que foi com o 7, quase certeza que comprei com o 7. Tenho quase certeza que foi com o 7.
Ah, pronto, não tiveste de pagar mais, não há um sistema de subscrições.
Não fiz nada, pronto, foi só fazer update pelo Windows Update normalmente.
É tal como temos aqui no lado negro da força.
No lado negro.
Também é assim, atualizações gratuitas.
Esse move acho que foi interessante, mas foi genérico, né? Não foi uma cena muito exclusiva do Windows. Nem sei quem é que o começou, se queres te digo. Admito que não tenha sido a Windows. O que estou a dizer é que, a dada altura, a Windows, que no mercado de sistema operativo de desktop portátil, tem, principalmente a nível de empresas e de coisas assim, um peso muito grande, podia ter continuado, como muitas outras empresas, na deles do, não, pá, isto é a nossa cena, quem quiser que pague. Não, acho que a Windows tem tido essa capacidade, ou a Microsoft, neste caso, a capacidade de se adaptar. O próprio Office, transformaram completamente o Office numa cena de subscrição, que inicialmente eu próprio achei que era um bad move, para mim, como utilizador, mas o que é facto é que neste momento sou subscritor do Office 365, porque é muito mais prático, porque consigo ter 5 contas todas ligadas ao mesmo Office, tenho 1 TB na cloud, acesso às apps todas da Microsoft do Office online, e posso descarregar para um dispositivo, se não estou em erro, isto é só a versão básica do Office 365. E portanto, para quem é pai de família como eu, isto de repente consigo ter os computadores de quase todos, ou todos cá de casa, ligados a esta conta e todos com acesso ao Office.
Então, portanto, se bem percebi, tu para teres coisas como o Page, isto até parece mal, mas eu já não lembro como é que se chama, o Excel, Word, só penso no Pages e pronto, no, nos outros nomes que se dão nos Macs, mas é preciso pagar, é isso? Uma subscrição?
É isso, não, que estás a dizer? Tens as versões grátis que quiseres, mas se quiseres poder, as versões grátis online, sim.
Tens grátis?
Há versões grátis no browser. Ou seja, se quiseres abrir um documento Word e editá-lo numa versão muito básica, vais a um browser qualquer, office.com, e funciona, e consegues.
E tu tens o pacote base, não é? Do Office 365.
Eu tenho o Office 365, que tem acesso online à versão completa online, e tenho acesso à versão desktop desses mesmos produtos.
Pronto.
Que era aquilo que era há 20 anos atrás, só havia essa. Né? Se quiser comprar, também posso comprar. A diferença é que quanto no outro tenha.
Sim, eu ia te perguntar agora de valores. Podes indicar quais são os valores?
Acho que é 100 euros por ano. Okay. Para 5 contas.
Está bem, não sei o que pensar disso, mas continua.
Não sabes o que pensar disso. Eu sei.
Sim, tu traz com certeza. Se tu és subscritor ativo, achas que é um bom negócio.
Não tem a ver com isso. Eu sei o que pensar disso por uma razão. Então, que é...
Diz-me
lá. O poderio de um Word e de um Excel comparado com as versões Mac é incomparável.
Depende da tua necessidade. Sim. Pode, tanto quanto sabes, enquanto utilizador de Word e não heavy user de Mac, é a tua opinião. Pode Sim, estar certa, mas, não estou a dizer que está errada.
Eu sou utilizador também Excel da versão da Google, que agora não me lembro como é que se chama.
Sim.
E do Word também. Faz a grande maioria das coisas.
E do Numbers.
Mas há montes de coisas que tu não consegues fazer. E para quem é hardcore user de Excel, nada substitui o Excel.
Sim, eu tenho ideia. A ideia que eu tenho também, eu estou talvez numa posição um bocadinho contrária, e eu diria que o Pages e o Keynote conseguem acompanhar essas versões, tanto quanto eu sei. Mas realmente... acho que nada, nem o Numbers bate o Excel. Agora,
o Keynote não conheço.
Daí a pagar 10 euros por mês, pois depende da tua necessidade, se precisas mesmo muito ou não.
Mas se não precisas mesmo muito, não precisas.
Tens grátis, pronto, é isso. Mas já percebi que há a versão gratuita e online. Agora, pagar 10€ por. Pois não sei.
Pois também não sei o que te diga. Eu uso bastante e não me vejo a não ter essas questões. E não é
sim,
uma
se
coisa.
Se usas é porque tens necessidade
e porque. Cara, tu estás
e porque
a pagar.
Pagas é assim. E tens.
Mas
tens
não tens só isso. Tens um terabyte de espaço na cloud.
Tens, sim, é aí que difere a estratégia não? Da Apple. Tu pagas até pelo.
Tens todas as outras apps, né? Tens o...
E não por estes.
Pronto.
E não por estes.
Não, é só isto. É que depois tens... Quer dizer, a quantidade de aplicações e de coisas que tu tens com estes, não chega de 8€ ou o que é.
Sim.
É assim uma coisa...
Muito
gigante.
Bem, mas se calhar... Podemos continuar? Ou não sei se queres dizer mais alguma
coisa.
Não,
podemos continuar.
Sim, sim.
Acho que a estratégia da Microsoft de integração com outros, e daí eu há bocado estar a falar de ter integrado no Apple Music e no iCloud e Apple TV, é aquilo que tem feito com que a Microsoft consiga sobreviver, consiga manter-se, tem a quantidade de add-ons, de programas, de facilidade de programação e de programas que existem para, e de segurança e de integração de outros sistemas e em outros sistemas é tão grande que neste momento é muito difícil para muitas instituições mudarem de sistema operativo, porque há a quantidade de aplicações business que são feitas e que estão a ser desenvolvidas há anos em Windows, que serão muito difícil de serem desenvolvidas para Mac. E o facto da Microsoft deixar que tu possas ter um iPhone e dar-te uma experiência tranquila para quem usa um iPhone, por exemplo, ou para quem usa um telemóvel Android, faz com que num ambiente corporate seja mais difícil tu teres vontade de sair do Windows.
Sim.
Porque o teu Windows funciona, sempre funcionou, e os teus novos aparelhos também funcionam. Também estão integrados. E quanto mais integrados estiverem, menos vontade tu vais ter de querer sair do Windows para teres uma integração maior. Estás a perceber?
E, portanto, sim, é um bocado essa ideia que eu tenho.
É a única, acho que é inteligente nessa perspectiva em que tu continuas a deixar que as pessoas possam... tu continuas a oferecer um ecossistema, se lhe quiser chamar, com os produtos, com o Surface Pro, com o laptop e com cenas de nicho, né? Como o Surface Studio e não sei o quê, que é claramente para meia dúzia de pessoas no mundo, salvo seja. Mas ao mesmo tempo não estás a tentar que eles fiquem dentro desse ecossistema, muito pelo contrário. Nessa perspectiva, acho que é uma estratégia um bocado inversa à da Apple.
Mas nem por isso deixa de ser convergente, porque de facto a ideia que eu tenho, estando de fora, é que E concordo contigo, o modelo da Microsoft é um modelo de negócio mais diversificado do que a Apple, pela sua própria natureza. Mas, tanto fora, a ideia que eu tinha é que, pondo em palavras simples, eu diria que a Microsoft tem a ver e é igual à produtividade e a Apple, genericamente, a produtos. Só que a Apple, e eu digo que são convergentes, no sentido em que a Apple, sendo uma empresa de produtos, atingiu rapidamente, ou talvez não rapidamente, mas com um bom pace, a sua maturidade neste segmento, e está-se a tornar agora numa... e está a apostar, para rentabilizar, obviamente, a sua base de negócio, os serviços também, tal como a Microsoft utiliza. e daí até vemos, como tu referiste há bocado e tudo, algumas pequenas, até porque a Apple e a Microsoft sempre tiveram, através dos seus fundadores, sempre tiveram com alguns negócios a correr, e pronto, isso vai acontecendo de vez em quando, mas sim, é isso.
Sim, eu acho que a Microsoft é desde sempre uma empresa de software, e software primeiro.
Certo.
E depois...
Software e os serviços, sim.
Sim, mas os serviços são software, né? Quais são os serviços que a Microsoft te oferece? Tipo, não tens um Microsoft Music, não tens um Microsoft TV, não tens um streaming de uma...
Mas tens outras coisas, como, por exemplo, a Microsoft comprou a Box, da pesquisa que eu estive a ver, não é?
Comprou a Box?
Desculpa, Xbox, para jogos.
Sim,
uma coisa que,
tens um mercado de jogos.
Muitas pessoas poderão saber que a LinkedIn também faz parte, foi adquirida pela Microsoft.
Certo.
O GitHub também faz parte.
Sim,
portanto,
eu sei.
Eles estão em vários segmentos.
Está bem, mas apesar de tudo, na
tanto
minha
de
opinião,
produtividade de trabalho como de lazer. Desculpa, continua.
Não estou a dizer o contrário. Só estou a dizer é que, apesar de tudo, por exemplo, no caso do GitHub, não passaste a ser um Microsoft GitHub, né? Ao contrário da Google e do Facebook e da Apple, que têm tendência para quando compram um determinado produto ou uma determinada...
Não é bem assim. Na Apple não, pode haver, mas dizeres tendência não é bem assim. Por exemplo,
que Apple
posso dar o último exemplo da Apple que comprou a Shazam, e continua a ser a Shazam, que é bastante conhecida para tu ouvires que música que é. Não passou a ser Apple Music ou Shazam, Apple Shazam. Depende.
Está bem, mas tradicionalmente, estas duas empresas, quando compram qualquer coisa, é para integrar nos seus
produtos. Sim, não é problema algum, exatamente, é uma estratégia, claro.
É uma estratégia como outra qualquer.
Claro que sim.
O que eu acho é que a Microsoft conseguiu... Não deixar.
Está na natureza deles, não é? Ser mais inclusivos e abrangentes, não é? E trabalhar.
Eu não sei se está na natureza deles. Eu acho que eles encontraram, tipo, nós não vamos conseguir competir com este. A Microsoft teve o Zoom, como havia o Apple iPod. Tipo,
pois era.
Eles tentaram, percebes? E teve o Windows Mobile e não sei o quê. Não sei se está na natureza deles. O que eu acho é que a Microsoft, a dada altura, teve uma opção clara de encontrar outros mercados e outras maneiras de estar no mercado que não fosse a competir diretamente com a Apple e com a Google. E, portanto, tem fugido disso sempre que pode. E optou para integrar os serviços da Google, permitir que tanto um como o outro... não só tenham as suas apps todas a funcionar e que possam funcionar no Windows, como o próprio Windows vai incluindo devagarinho outras funcionalidades que implicam uma maior integração
dos outros. Exatamente.
Percebes? E pronto, é uma opção. Eu pessoalmente acho que é uma opção, não só é uma opção que é mais
sustentável, mais cara, talvez.
Mais sustentável, claramente sim, mais sustentável, e acho que é mais segura e que permite que a Microsoft não seja uma Nokia ou uma coisa assim do género, porque teve essa capacidade de, apesar de ser uma empresa gigante, teve a capacidade de descer um bocado à terra e dizer, ok, eu não vou poder continuar a travar a mesma batalha que travava, vou ter que encontrar maneiras diferentes de fazer isso. Mas repara, e tu estavas a falar do Office. O Office 365,
uhum,
a versão de subscrição, é um trabalho árduo da Microsoft nos últimos, sei lá, 10 anos, se calhar, de convencer as pessoas a passar para o Office 365, dando-lhes ferramentas, dando-lhes oportunidades, dando-lhes facilidade, dando-lhes coisas que compensassem as pessoas subscreverem o Office.
Sim.
Porque o Office era provavelmente o programa mais pirateado de sempre.
Percebes? Foi uma estratégia inteligente. Sim, eu subscrevo.
Muito superior ao que tinhas e toda a gente está a usar uma versão que é mais estável, que é melhor. Sim. Tens updates grátis, grátis, salvo seja, né? Estás sempre a pagar por eles, como em tudo, né? Diga-se de passagem. Mas tens, vai estar aquela sensação de, ok, eu estou a pagar por... Repara, se eu pensar bem e se tu pensares bem, tu se calhar pagas mais pelo teu iCloud do que eu pago pelo meu Office.
Não.
Mas não tens um terabyte, aí pagas de certeza absoluta.
Sim, mas eu não tenho necessidade de ter um terabyte, eu só estou a responder à tua questão. Eu não pago tanto como tu, mas também não tenho acesso a um terabyte, não preciso.
Pronto, está bem, mas basta, eu também não preciso, mas se eles me dessem 50 megas ou 100 megas, era um produto muito menos apetecível.
Sim, assim, naturalmente.
Percebes? E a história do precisas ou não precisas também é sempre um bocado relativo. Não precisas até ter...
Depende, cada caso é um caso, exatamente.
Não passas a ter, de repente, a necessidade cria-se.
No meu caso, não. Não tenho essa necessidade.
Está bem, mas eu
pago muito menos do que isso. Mas concordo, isto...
Eu não sei quanto é que é o iCloud, mas tinha a sensação que era para 3€ por mês.
Não chega a 3€ do que eu pago, mas ainda há menos que isso. Há vários valores consoante o espaço.
Sim,
que tu,
sei,
que tu precisas
mais, agora mais barato,
pronto, não pago, portanto, pago menos que tu agora. Eu concordo bastante com o que estás a dizer, e não só a Microsoft conseguiu fazer algo que é quase magia negra, que é o termo que me vai à cabeça, que foi num auge de uma altura em que estava a ser alvo de pirataria extrema, eu, pelo menos, não me teria lembrado de seguir, digo eu, agora aqui, não é? Mas não, de seguir este caminho, de passar para um sistema de subscrições, porque acho que é o caminho mais difícil, mas sem dúvida foi o que deu mais frutos. Mas não só eles fizeram isso, que acho que é de louvar, e é muito, muito difícil, sobretudo na posição complicada em que eles estavam, mas como também eles fizeram aquela boa prática que é fácil dizer, mas é muito difícil de fazer, que é o de diversificar os seus negócios, diversificar as suas fontes de rendimento. E para eles terem feito isso também, eles conseguiram, através da pequena pesquisa que eu estive a fazer, eles conseguiram faturar em 2021 168 mil milhões de dólares. Isto que se divide em 52 mil milhões que vieram dos seus produtos e da cloud, está dividido com o Office, com o próprio Windows, a parte do gaming, o LinkedIn também gera, só o LinkedIn contribuiu com mais 10 mil milhões de dólares.
Sim, sim.
E o Bing também com quase 10 mil milhões, com 8,5 mil milhões de dólares. Portanto, é de facto, eu não tinha noção disto, mas eu vou ser honesto contigo, e como sou sempre, mas também com quem nos estiver a ouvir, que é, eu não... não tinha, tinha a Microsoft em menos conta antes de começarmos este podcast. Pronto, e acho que é o elogio que eu posso dizer assim em relação à Microsoft. E é muito interessante, e acho que todas as empresas, pela minha humilde opinião, têm, incluindo a própria Apple, que é a que eu conheço melhor, têm bastante a aprender e a usufruir com as suas aprendizagens em relação à Microsoft.
Sobre essa tua sensação, só tenho uma coisa a dizer. Gaiola doirada.
Podes dizer o que quiseres. Isso aí vai dar outro podcast. Mas aí nós vamos discutir. E é melhor não.
Esse não. Não, mas acho que não, repara, e não digo isto apesar do meu tom jocoso.
Jocoso, né?
Não, não digo isto propriamente como uma crítica, muito menos com alguma sensação de I won't say I told you so. Mesmo. Eu acho que é inevitável que se tu não fazes um esforço por estar atento e conhecer coisas que não vais conhecê-las. E isso normalmente faz com que tu cristalizes a imagem de que tens de uma determinada coisa no momento em que tu tinhas essa imagem, e depois as coisas evoluem e tu nem sabes muito bem para onde, porque naturalmente não estás atento, e portanto ficaste com a imagem mais cristalizada que tinhas e que os anos passam e as coisas mudam. Da mesma maneira que os franceses há uns anos achavam que os portugueses eram todos como os imigrantes, e que os americanos achavam que Portugal era só vacas e pasto, porque era a imagem que eles tinham dos açorianos, que foram... Okay.
Os poucos que sabiam, ou que pensava que era uma província de Espanha.
Não, tudo mas, bem, mas ou seja, é normal.
É um ponto de vista que não está necessariamente errado, mas pronto, discordo um bocadinho, discordo um bocadinho do que estás a dizer, no sentido de quem está bem, de quem está bem, consegue, de facto, há uma tendência natural de se acomodar e talvez não estar tão a par do que de melhor se faz em outros segmentos e outras empresas, sem dúvida.
Eu não estou a pôr nada disso em causa, repara, eu não estou a dizer que estás bem ou que estás mal, ou que quem está como tu está bem ou está mal, não tem nada a ver com isso. Acho que é precisamente o facto de sentires bem, o drama é sempre o mesmo, que é o ser humano é uma criatura de hábitos. E quando tu te sentes bem num determinado sítio, tens tendência para não ir para fora de pé. E o problema disso é sempre o mesmo, que é isso reduz horizontes inevitavelmente. E se tu não estás constantemente a tentar ir para fora da tua zona de conforto, a tua zona de conforto está cada vez mais pequena, inevitavelmente.
Mantém-se a mesma, mas enfim, sim.
Pois não, aí podíamos discutir isso, mas a minha opinião e a minha experiência não é essa, é que estás cada vez, tens a tua zona de conforto é cada vez mais pequena.
Avante,
exatamente. E pronto, acho que basicamente hoje vamos ficar com menos do que uma hora, portanto vamos parar com isto já.
Então vamos terminar este podcast em vendo o nosso carinho à empresa Microsoft e que continuem por muitos e bons anos.
E desafio-te
a ver
o que é que há do outro lado, fora do jardim. Vou vendo.
Quando estivermos juntos, mais, com certeza. Mais, muito bem. Obrigado a todos que nos ouviram mais uma vez. Obrigado por estarem desse lado e mais uma vez agradecemos sempre o vosso apoio e, se puderem, como diz o David,
bota like
e para além de subscrever, partilhem com os vossos amigos.
Exatamente.
Obrigado e até à próxima.
Até à próxima.